I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 411. E aí, Bia Fiorotto, tudo bem?
Olá, Cinematicers. É, prontos para virem comigo num mundo de pura imaginação?
Muito bem. Ieda Marcondes, e aí, Ieda?
Olá, eu estou com saudades de um ursinho Paddington na minha vida.
Muito bem. Ale Maron, e aí, Alexandre, como vai?
Olá, Cinematicers. Que saudade de vocês.
Pois é, estamos reunidos para falar de Wonka, filme dirigido pelo Paul King, que acaba de estrear nos cinemas do mundo, agora no dia 7 de dezembro de 2023. Essa prequela que você não pediu, não esperava, mas veio mesmo assim.
Ninguém pediu.
Exatamente, e vamos descobrir.
Ah não, com tudo que tem acontecido, eu estava esperando... um Paul King a mais do que vocês.
Ai, olha, meu Deus.
Já na saída, pessoal.
Tá bom.
Rápido, galera. Rápido.
Então é isso.
Vamos sair, evacuar essa área. Vamos, vamos.
Ô, Bia Fiorotto, eu ouço Cinemático quando eu não participo. E você está sempre fazendo trocadilhos engraçadinhos.
É
na minha
verdade.
Ausência. Eu estou de
tóxica,
olho em você.
Né? Essa é a minha...
Eu sou tóxica.
Estou sendo tóxica, né? Eu vejo em você algo que eu reconheço e eu tô... Nossa, que absurdo.
Estou de olho em você. Você é a Beatriz Fiorotto.
É isso.
É muito bom.
Oh. Exposição a essa altura de 2023, realmente.
Mas antes! Siga arroba Cinemático Pod nas redes sociais, tá? Em todas elas.
Por favor.
Não esqueça de dar estrelinhas pra gente no seu aplicativo aí no Spotify, no Apple Podcasts.
Cinco estrelas, hein?
Você também pode deixar comentários maravilhosos. Por exemplo, o RET2, RTH2, falou: meu podcast favorito, a experiência cinematográfica só é completa depois do episódio do Cinemático. Tá?
Ah, muito obrigada, dois.
Isso aí.
Merigo tá gastando dinheiro com marketing, né?
Oi? A gente vem pagando R$20 pra algumas
pessoas. A gente vai abrir um stand lá na CCXP, que foi o nosso último episódio, E a Helena Sordilha falou assim: adorei o episódio. Minha grande decepção foi o stand da Netflix, um corner de Rebel Moon. Chato.
Foi chato. Pois é, tinha uma super tecnologia lá e tal, mas.
Tinha uma super. Ah, é que você falou, né? Que você entrava e dava aquele.
Não, era mais. Assim, a cenografia, pra o que tava em jogo, a cenografia era bem legal. Mas comparado mas isso, a outros né? anos, eles né? Não... Do Netflix, que era cheio de coisa, foi um ano estranho.
Ah, e é de um filme que ninguém conhece, ninguém sabe nada, né? Então você chega lá, bacana.
Vai ter fã do quê, né? Não é baseado em quadrinhos? É nada? É original?
Não, é totalmente original.
Ah.
Se você não levar em conta todas as referências que estão sendo usadas.
É, então, tá bom.
Tipo assim, uma coxa de retalhos,
eu achei,
né?
Que era baseado em alguma coisa.
Merigo, o que você viu de HQ é porque Rebel Moon vai ganhar um prelúdio em janeiro.
Ah, então já é um multiverso, já sai de partida.
Isso. Isso é, agora vai ganhar um prelúdio em HQ. Enfim, nada justifica esse stand de Mequetrefe, mas tá tudo bem. A gente te ama do mesmo jeito, Netflix, mas é difícil.
Talvez o filme seja legal, não tô falando que o filme é ruim não, hein?
Ainda não assistimos.
Mas talvez seja uma coisa tipo a conspiração do Argyle, né? Aquele filme lá que vai ter ano que vem, que assim, baseado no livro tal. O livro não foi lançado, e aí o livro foi adiado pra
sair o filme primeiro.
Com o lançamento do filme.
Que doideira.
Então a galera tá especulando.
É, vem da
especula
casada.
Que seja assim, não, na verdade...
Não existia
assim,
livro nenhum.
Provavelmente a pessoa que escreveu o script, mandou fazer uma adaptação, vai lançar tudo junto, enfim, é uma dessas coisas bizarras. Assim,
é golpe.
É golpe. Muito bem, golpe. Ó. O Bruno, no episódio do Napoleão, o Bruno Henrique Ferreira disse que o filme é o Napoleão Bonaparte Greatest Hits. Que é uma perfeita definição, né?
É um remix.
Isso, é só um disco, um álbum, com várias faixas que não se, né, não se conversam.
É a... Como é que era? Coleção Millennium?
Nossa, lembra a Coleção Millennium?
Lembra? Coleção Millennium, esse é o álbum do Napoleão.
Tive muito Coleção Millennium. Muito bem, bom, então é isso. Tem muitos comentários aqui, continuem deixando os seus comentários aí na caixinha.
Agora, Carlos
do
Merigo.
Spotify. Diga.
Momento Scorsese é um sucesso.
Virou, né?
Já nasceu.
Virou um lance.
Um hit.
Pois é.
Tanto que pediram Momento Scorsese para o nosso amado Alexandre Maron.
Pois é, gente. Eu nunca ouço os programas que eu participo. E eu geralmente junto 3 ou 4 programas e ouço junto, né? No fim de semana e tal, não sei o quê. Então, quando cheguei na CCXP, eu não estava a par do Momento Scorsese. E aí, o cara chega pra mim e fala: ei, mano, Momento Faustão, Momento Scorsese. Eu falei: pô, mas Momento Faustão, amigo. Não, Momento Scorsese também agora, né, pô? Aí eu falei: ah, claro, eu fingi que eu tinha entendido.
Não recebi o memorando. Claro, claro.
Isso.
Fingi que eu tinha entendido. E aí, eu passei lá na FanLab, que é aquela loja de, enfim, roupinhas nerds e tal, não sei o quê, geeks e tudo mais. Roupinhas.
A fila
roupinhas do
gigantesca.
Fandom, né?
Isso.
E aí, o William Pinheiro encontrou comigo e falou: nossa, vocês em tudo quanto é podcast. As Cinematicers, não sei o que lá. Ó, Momento Scorsese. Falei: então tá bom, então tá anotado aqui. William Pinheiro.
Perfeito.
Boa, William.
Um abraço para o William. Bia, o Guilherme Brito, ele mandou o @ggthiago no Instagram. Mandou uma mensagem aqui pra gente, dando uma sugestão de resposta.
É uma excelente sugestão, fala.
Não, fala aí.
Vocês falam pra gente: Momento Scorsese! Aí, ah, que legal! E aí, o que a gente tem que responder? You talking to me? You? Talking to me? E aí
Mas a gente pode
brigar, não sei.
Eu posso falar em português? Eu tenho que falar em inglês, tipo...
Não, você pode fazer o que seu coração manda. Às vezes você tá sentindo uma coisa mais... Tempo filme, São Paulo. Aí você já tá falando comigo, sabe?
Versão dublada, Herbert Richards.
Isso, exatamente.
Isso é a versão brasileira, Alexandre Maron, entendeu? Você pode fazer do jeito que você sentir vontade.
Eu posso, inclusive, desincronizar a minha boca do som.
Eu ia falar exatamente isso. Eu sabia que você ia pra esse lugar, porque eu fui também. É isso.
Boa.
Quando tiver cinemática, você tem que fazer.
Então, tô de olho em você, Beatriz Fiorotto.
Só os semelhantes se reconhecem, né? Esse é mesmo.
Muito bem. Vamos pra pauta?
Uai, vamos?
Pauta!
I've spent the past 7 years traveling the world perfecting my craft. You see, I'm something of a magician, inventor, and chocolate maker. So quiet up and listen down. Nope, scratch that, reverse it.
Mr. Wonka, I can see you're a man of great ingenuity.
What are you doing?
I'm making chocolate, of course. How do you like it? Dark, white, nutty, absolutely insane.
Many people have come here to sell chocolate. They've all been crushed by the chocolate cartel. You can't get a shop without selling chocolate, and you can't sell chocolate without a shop.
Olha, vamos lá. A Bia fez uma... Eu não gosto... Todo mundo que agora escreve sobre o filme, né, tem que usar as mesmas... Ai, uma pauta deliciosa, um filme doce.
Uma pauta cremosa.
Isso, derrete na boca.
Fiz uma pauta dragê.
Fez.
Vamos fazer isso? Eu fiz uma pauta dragê. Dragê. Eu colei aquelas miçangas de açúcar na metade da pauta.
Exatamente. Assim. Pauta cremosa.
Não, mas olha
cremosa.
Só, eu sou partidário. Eu sou partidário de que certas coisas você tem que. Você só pode usar um trocadilho e acabou.
Tá. Regras. Ok.
Tipo, foi o Gui no grupo que falou assim: o Wonka é um deleite. Eu falei, não, mas eu pensei que era ou meio amargo, ou com amêndoas. Eu não sabia que era deleite. Então, pois é.
Então... Não precisa exagerar,
exatamente.
Tá bom. Então, Bia fez uma pauta deliciosa.
Muito.
Ela vai contar.
Muito obrigada.
Pra gente sobre o Paul King, que nunca teve a chance de estrelar um cinemático, né? Mas ele é um diretor amado pela comunidade... Né, cinéfila de
britânica.
Mas comunidade cinéfila de Letterboxd, que ama o Paddington.
Ele é.
Não, mas é porque o cara fez um filme que é legal e fez a continuação que é uma obra-prima.
E é mesmo.
Tem que fazer o quê?
E é mesmo.
Vai lá, Bia.
Então, eu vou abrir com uma coisa, que é... Eu nunca vi Paddington.
Ah!
Nem um, nem o dois.
Bia!
Entendeu? Quando a Ieda me contou... Poxa, ele deixou de fazer mais um filme do Paddington pra fazer isso antes. Eu fiquei, nossa, mas então é bom? Porque eu achei que fosse um filme fofo,
Bia,
infantil.
Você sabe,
eu não
como
sabia
meu
que era um
coração
filme
é
foda.
Peludo, né? Então, por favor, se eu estou defendendo o Paddington...
Aí agora eu sei
exato.
Que eu tenho que ver,
mas,
vou
Bia,
assistir nas férias.
Jamais, nunca, em nenhuma hipótese, ligue The Play no filme com a dublagem em português ligada, tá? Não faça
Quem
isso.
Quem que tá lá?
O primeiro é o Danilo Gentili.
Isso.
Ouvinte, eu levei as minhas mãos à boca agora.
Que é, assim, a pessoa mais oposta a tudo que o filme
isso,
prega.
Isso, a tudo, a tudo.
Tudo.
Isso.
Como é que
nossa,
pode, né?
Bom,
que
tá
escalação
bom.
Desastrosa.
Escola Luciano Huck e Dublando Enrolar.
Por aí,
enfim.
Por aí.
Bom, o Paul King não sabia, né, coitado, que o Danilo Gentili ia fazer isso. Ele é um homem britânico de 45 anos e ele tem... O coração de todas as pessoas pensou Paul King, pensou Paddington, né? O Paddington, ele é um personagem muito icônico na Inglaterra. Ele é esse ursinho... Eu acho que ele é peruano e ele vai pro...
Pra
Inglaterra porque ele reconhece como é um povo legal e receptivo e pessoas que vão cuidar dele.
Eu não sabia que existia esse personagem antes do filme, né? Que Reino
Existe.
Unido tem as suas...
Inclusive, a rainha da Inglaterra tinha um Paddington.
Tem a estátua
uma coisa
dele
assim.
Lá, é um negócio super icônico.
Ah, é?
O Paddington, gente, ele é inspirado nas crianças da Segunda Guerra Mundial que eram mandadas pro interior, pra sair da cidade, pra escapar dos bombardeios. Então, essas crianças, elas viajavam sozinhas, só com uma etiqueta pendurada no casaco, pra quando alguém, quando elas chegassem no destino final, alguém, tá, esse aqui é o fulaninho. Então é uma coisa muito especial pra eles. Tem a estátua lá na estação de trem, né, que é a estação Paddington, do ursinho também, com a etiquetinha e tal. Então é um negócio muito icônico mesmo.
Perfeito,
eu não
já fiquei emocionada desde já, galera. Daqui é só ladrão.
E tem tudo a ver com essa... Porque assim, a essência Paddington, né, que eu acho que é o que pega a galera, e a gente vai discutir um pouco sobre isso no Onca, que é... E agora faz todo sentido, depois do que a Ieda falou, que é essa mistura de inocência com bondade, né? E você tem um personagem que sempre tem a capacidade, não importa o que aconteça, de ver o melhor nas pessoas e nas coisas que acontecem. E tem tudo a ver com... Caramba, eu vou chorar aqui também.
Mas pra além do Paddington, ele também é conhecido por uma comédia muito doida chamada Mighty Bush.
Que também é muito legal.
E duas séries que... Enfim, uma chama-se Outsiders, bem famosa.
É?
E a outra é aquela que a gente queria ter gostado muito, mas foi meio qualquer nota, que é o Space Force.
Essa Space Force, ele também tá envolvido?
Space Force, uhum. É do, o, do Michael Scott.
Não, que foi cancelado agora, né?
Foi.
Não foi?
Que foi cancelado. Foi cancelado. A série, não, o Michael Scott.
Isso, a série. A gente fez cinemático, se eu não me engano, o número 100. É o de Space Force, então...
É, é verdade, eu lembro também.
Então você pode ouvir
mas,
lá.
Mas enfim, esse homem que faz essas coisas todas, ele contou que a ideia de fazer o filme não foi dele, não foi ele que levantou e fez... Wonka! Uhum. É, ele tava terminando de fazer o Paddington 2 e já ativou o contatinho, mandou no zap, né, pessoal... Disponível aí para os próximos jobs.
Novos projetos, é.
Novos projetos. Se vocês quiserem entrar aqui no meu Portifa, tem um monte de coisa. E aí ele conversou com um amigo dele, produtor, chamado David Heyman. E aí ele falou, tá sabendo de uma coisa boa? Às vezes um podcast? O Benavo tá fazendo o que agora? E aí ele falou, não, pera aí que eu tenho duas palavras para você. Wonka jovem.
Olha só.
E aí ele fez, amiga, me conta tudo, enfim. E aí entrou... No projeto, junto com o Simon Farnaby, ou Farnaby, eu acho que é Farnaby.
Acho que é Farnaby.
Mas...
Farnaby.
É. É, ele é co-roteirista, amigão do Paul King faz bastante tempo, desde que eles tinham 20 anos. Trabalhou junto com ele em Paddington 2 e outras obras e já está começando. Acabou agora, o Wonka entregou versão final, vale esse. E já tá trabalhando no próximo filme do Paddington, que deve se chamar Paddington in Peru.
Ah. Mas sabe por que vai sair o próximo filme? Porque todo mundo gostou muito, tá todo mundo Paddington mais.
Paddington
mais, é. Ô, Maron, você não falou que era só um trocadilho e acabou?
Isso, por vez.
É que a regra não se aplica, entendeu? Dois pesos, duas medidas. Mas assim a gente vai. Vambora. Enfim, aí o Paul King falou, a gente já trabalhou junto em tanta coisa que fracassou e nem saiu do papel, que assim que a gente teve a chance de fazer algo grande, pegamos o job juntos. Então, roeu o osso comigo, vai comer o filé comigo.
Pepe, daí chamou uma galerinha, né? Que é a Sally Field, né?
Que é a mãe que do Paddington.
Isso. Que tá, que tá nos Paddington, que tá agora no Wonka também. Então ele tá chamou os amiguinhos aqui pra fazer. Agora, é verdade, né? Porque
coisa que todo diretor faz.
Né? Os dois Paddington, eles são meio que... Não, não é filme independente, né? Longe disso. Mas são filmes pequenos, né? Assim, e agora você pega o Warner aí com um caminhão de dinheiro pra dar pra ele, depois do sucesso do Paddington.
Vem,
pra
gente! Fazer... Vem, galera! Vambora, galera!
É Sally Hawkins, o nome dela.
Sally Hawkins, Sally Field.
Sally Field
agora eu lembrei da cara da Sally Field.
Sally Field foi a tia May do Andrew Garfield.
É isso.
Enfim, do filme, Wonka fala sobre a juventude do Willy Wonka, né? Que é o personagem central de A Fantástica Fábrica de Chocolates, livro escrito pelo Roald Dahl. A gente já falou esse ano do Roald Dahl aqui no
Tá com tudo,
programa.
Né?
Esse foi o ano do Roald Dahl no Brasil, né? Porque teve o Wes Anderson, teve o musical de Matilda que estreou no Brasil isso. E a temporada foi estendida.
Uhum.
O que me deixou muito feliz, porque eu quero ir de novo. E agora esse filme, enfim, tamo com bastante coisa. É que assim, o Wes Anderson foram 4 curtas, né? Então é uma impressão ainda maior de volume de obras. Mas,
teve muito,
e vai vir mais coisa ainda, né? Porque a Netflix comprou, né? As obras dele,
isso.
Então se preparem.
Ah, é exatamente. Verdade. A gente comentou isso lá, né? É mesmo.
A gente falou no Cinemático 394 sobre a incrível história de Henry Sugar. Mas pra resumir, se você chegou aqui de paraquedas. Roald Dahl, autor de livros infantis, ficou popular entre as crianças por ser o adulto que contava pros pequenos tudo aquilo que os outros não contavam. Então as histórias dele tinham coisas sombrias, às vezes um pouquinho de violência, uma pitadinha aqui, outra ali. E aí tem muita gente que fala dele de uma maneira, assim, moralista. Só que não é só isso. Ele também é uma pessoa objetivamente racista, gordofóbico e machista nas obras. Não sei se eu falei palavras que te deixam tipo, ai, mas hoje em dia não dá mais pra falar nada. Mas é que não tem jeito. Enfim, e além de ser uma pessoa de atitudes bastante indefensáveis na vida pessoal dele também. E a gente vive com ele uma coisa tipo Monteiro Lobato, que aí é um esforço pra manter uma obra viva, fazendo os devidos ajustes, porque não dá pra pagar a história, mas também não dá pra ficar perpetuando o que é ruim. Então, vamos equilibrando e andando.
Sim, né? Mas essa história, ela não existe, né? Isso que a gente vê no...
Não.
Completamente.
Wonka não é uma história de Roald Dahl.
Entendi, a gente sabe nem se o homem aprovaria, né? Foi algo negociado pelo...
Vou dizer mais.
Espólio.
Como é que é? A Fantástica Fábrica de Chocolate tem uma... Como é que é? Um espírito até sacana.
Uhum.
Que a gente...
Várias obras dele tem, né? Essa coisa do adulto sacanear a criança sem...
Ele é satírico, sem, ah, poxa, né? Ele não é, é só infantil, isso, bobinho.
Não, não, mas é porque, o... Enfim, já que a gente tá... Né? A gente tá pegando um cara do Paddington, que tem uma crença, uma maneira de enxergar os personagens. Tá conectando ele nessa obra do Roald Dahl. E o que eu acho interessante é que, assim, a obra do Roald Dahl, principalmente o filme de 71... É, assim, tem uma coisa assim sacana mesmo, assim, tipo, as crianças, elas estão sendo punidas ali, em vários, né, ao longo da história, tem uma punição,
e o Willy Wonka se diverte, né,
meio dark ali que acontece,
ele gosta que aconteça, né, em 2005 também, quando o Tim Burton fez a versão que foi ignorada pelo filme, né, eu gostei, enfim.
Mas assim, a diferença entre o original e esse do Tim Burton, que também tem a questão de sacanear, mas o Tim, assim, é completamente diferente do que... Acho que aqui a gente vai pro extremo, né? Nesse novo Wonka. Mas ali naquela história do Tim Burton já tinha uma...
Uma invençãozinha, né? Porque eles colocaram um backstory dele ser filho de um dentista e tal, e nada disso.
Deram uma limpadinha ali,
Pra gente entender qual é que era do personagem, ele não era...
Eles fizeram...
Meio...
Você não sabe o que ele passou.
Isso.
Na infância, ele teve trauma. E mais ninguém teve trauma, só...
Ele não era tão vilanesco, né, assim, nesse sentido. Então, já dava uma alterada na história, apesar de manter essa caricatura, né, meio do cara mais autoritário e, né, uma empáfia, né.
Ele era sádico, gente. Sádico. O negócio dele é que ele é um personagem sádico.
Mas enfim, você assistiu, antes de mais nada, se você não viu nenhum Fantástica Fábrica de Chocolates...
Desliga e não volte nunca mais. Opa, desculpa, não, brincadeira, não, gente. Não. Brincadeira, tem que é
as pessoas... É, Merigo, lógico. Pessoas fazem 18 e 19 anos todo
dia.
Os dias.
É verdade, desculpa. Sabe? É que eu ninguém... É que Fantástica Fábrica de Chocolate é original, a gente passava semana sim, semana
passava
não...
Na
sessão da tarde. 71. Então, na minha cabeça velha... É meio impossível você ter escapado do filme, mas realmente, Bia tem razão.
Enfim. Mas a dica é, se você não viu nenhum dos Fantástica Fábrica e queria ver um antes de assistir o Wonka, assiste o de 71. Ele é mais legal, coisas que foram estabelecidas no filme do Tim Burton já foram descartadas nesse Wonka, depois você vê. Vai ver, tá. Mas o de 71 eu acho que vai ser mais gostoso, mais delicioso, mais cremoso, se você assistir antes. Enfim, como a gente falou, esse filme Wonka se passa 25 anos antes da história que a gente lê e vê em A Fantástica Fábrica. E o Paul King falou ele deu uma entrevista gigante pra British Film Institute. E aí ele
falou bastante, né?
Falou.
Ele não falou...
Maron.
Não falou. Paul King.
A gente tem que colocar, né, uma coleira, né? Uma coisa assim. Tipo,
coleira que dá choque. Toda vez que dá um trocadilho, Deus. A gente aperta um botão e...
É isso, coitado. Enfim, e aí ele contou que tem essa coisa de, filme de origem é uma coisa meio barata, pra você se aproveitar da popularidade daquela propriedade intelectual.
E é assim, isso, né?
Meio que é, sempre é, exatamente, né?
Mas ele disse que pra não cair nessa coisa barata, eles ficaram tentando sempre se lembrar de quem é o Willy Wonka, ali naquela coisa fechada, né? Esse homem de exterior excêntrico e por vezes meio duro, mas com um recheio macio. E ele usa essa metáfora, né? Assim como um bombonzinho, né? Ele tem esse interior mais doce e mais palatável. E aí, sobre a decisão de fazer um musical, a resposta dele foi, tipo assim, porque eu quis.
Muito bom.
Eu amei, porque eu quis, porque eu achei que ia dar pra fazer e deu. E eu achei show
o
fazer.
O Benjamin
e
ficou pé da vida, ele não sabia, né? E quando começaram a cantar no cinema, não, musical não!
Pois é, a partir daqui a gente avisa, não fica claro nos trailers, porque isso afasta as pessoas, mas esse é um musical.
Eles não vendem como musical.
E aí, se você não... Essa pessoa, porque quem não gosta de musical, odeia, né? Tem pavor de musical. Então já fica o aviso, que seja lá o que for que a gente for falar na nossa crítica, leve em consideração.
Mas também,
de que será um musical.
Eles não ficam, tipo, encavalando um número musical atrás do outro, sabe? É um negócio bem espaçado.
Não é.
É bem aqui e ali, sabe?
Tem música.
Mas se você
gosta de musical. Pode achar o filme muito legal.
Pode. E aí, se você gosta de musical, eu vou dar pra você aqui as inspirações. Que assim, Fantástica Fábrica já tem música no meio, nas adaptações. Ganhou musical que veio ao Brasil,
não,
inclusive.
Uma das músicas do clássico Fábrica é um clássico. O filme é clássico.
É um clássico de karaokê também, quando você tá bêbado chorando.
A música também é um clássico.
Come,
né?
With me, né? É. Enfim, mas aí, pra além disso, o Paul King falou que tem a fonte de inspiração do jeitão da adaptação da adaptação de 1971. Aí, as influências foram os musicais Oliver, Annie, Bugsy Malone e Cabaré.
Cabaré!
E aí, tudo no liquidificador. Pois é, né? Uma coisa... como é que é o nome? Foss, né? Dançando
Bob
de mãozinhas, assim. Bob Foss. Tudo no liquidificador. Mete uma colherada de Charles Dickens, porque todo mundo é mother. I think I have the fever, né? Tudo assim.
May I have some more?
May I have some chocolate, né? Você fica, caralho, chocado. E aí, outra colheradinha de Charlie Chaplin. Vou
ter que fazer o programa
entra...
inteiro assim agora, gente.
O podcast. Pois é. Vamos fazer uma versão só fazendo esse negócio e ver até onde a gente aguenta.
Isso.
Socorro. E essa colherada de Charlie Chaplin vem de uma coisa que o Merigo já comentou antes, que é, tem uma inocência nesse Willy Wonka. Tem uma coisa de a pessoa que acabou de descer no ônibus na cidade grande está pronto para realizar os seus sonhos.
E eu acho que você falou uma coisa, Bia, que eu precisava rever o primeiro filme para entender, mas para mim ele descarta tudo o que foi feito antes, né? Você tá começando o personagem de novo. Eu não sei como você vai conectar esse personagem desse filme com aquele cara que criou a Fantástica Fábrica de Chocolate. Mas enfim, aí tipo, a gente discute mais pra frente.
Boa. E aí, pra terminar essa parte, o Hugh Grant, que cara, é quem faz um Oompa-Loompa. O Hugh Grant, ele está numa jornada pra implodir a própria carreira dele por meio das coisas que ele faz.
Ele tá de saco cheio, mas ninguém
tipo assim,
deixa
ele tá
de chamar
ele. Ele tá muito de saco cheio.
Ele tá faturando.
Eu já falei disso quando a gente falou de Dungeons and Dragons.
É mesmo.
Eu fui no painel de D&D no ano passado, na CCXP, e ele tava, ai, foda-se Brasil, não sei, não quero saber. Ai, Hugh Grant, o que, que você aprendeu a fazer o filme? Não sei, não pedi nada, que saco, não fala comigo. Então, dessa vez, ele falou que ele odiou fazer Oompa-Loompa, achou uma bosta fazer esse filme, porque ele não sabia se ele atuava com a cabeça, se ele atuava com o corpo, ninguém falou com ele direito, ele perguntou, o menino da técnica não respondeu, ele não sabia o que ele fazia, no final das contas ele falou, nem precisava ter ido lá, porque aí veio uma pessoa e me substituiu quase inteiro por animação, então pô no meu cu, eu não gosto mais de fazer filme, inclusive ele falou, não gosto mais de fazer filme, faço porque tenho filho pra criar.
Caralho.
Isso porque
ele falou que Paddington 2 foi o melhor papel da vida dele. Então, olha a mudança de 180
Amiga,
graus.
Eu não sei, às vezes é uma questão de ajustar o remédio. Eu já passei por isso, quando a gente troca, é complicado. Você fala umas coisas meio nada a ver e depois você se arrepende. Mas eu não sei por que o Hugh Grant tá falando
assim. Mas eu acho que nesse sentido, assim, é engraçado, porque assim, acabou que o Hugh Grant... É meio divertido ver o Hugh Grant nesses lugares, porque assim, é completamente imprevisível.
Ele odeia,
tipo,
né? Ele odeia
isso,
estar
lá. Você fica imaginando ele odiando cada segundo.
Porra! O Paul King falou que tinha escolhido, porque ele comentou depois, né? Ele falou, e aí, Paul King, foi uma bosta? Como é que história é essa? E aí o Paul King falou que tinha escolhido o Hugh Grant pra fazer o... Já se arrependeu, né? Na hora. Já tinha escolhido ele porque justamente queria um Oompa-Loompa mais turrão. Uma pessoa assim, meio que te aconselha com uma coisa, com um pesar, assim. Te aconselha falando assim, olha, eu não sou sua mãe.
Isso.
Mas, se eu fosse você, eu faria isso. Mas você faz o que você quiser da sua vida. E aí, pra finalizar a problematização, Hugh Grant não é uma pessoa com nanismo. A gente tem... É um personagem... clássico, o Oompa-Loompa. Na versão do Tim Burton, em 2005, foi feito pelo ator Deep Roy.
Faz todos, né?
Ele foi todos os Oompa-Loompas, né? Ele era ali replicado em todos os personagens. Mas, esse é um papel que pessoas com nanismo em Hollywood ficaram bastante incomodadas que foi dado pra uma pessoa que não tem nanismo, como é o Hugh Grant. Então, existiu essa conversa, ela foi ignorada, mas... Pra as pessoas entenderem que não foi uma escolha que passou assim... Ah, beleza, então. E aí é aquela coisa, Hugh Grant não gostou. Poderia ter dado pra outro ator que talvez gostasse até mais de fazer.
Vamos pra sinopse?
Bom.
Sinopse.
O filme acompanha a vida de um jovem Willy Wonka, suas origens e as aventuras que fazem com que ele conheça seus futuros fiéis escudeiros, os Oompa Loompas.
Muito bem, ó, a repercussão do filme tem uma aprovação de 84% da crítica. Não temos ainda a porcentagem do público. No Letterboxd, a média é 3.5 de 5. E no Metacritic, 68 de 100 aprovam o filme. E a gente recebeu mensagens, né, Bia?
Release,
dizendo que o filme tá dando dinheirinho, né?
Ele estreou em primeiro lugar no Brasil, né? Foi isso que disse o nosso amigo Release. E eu queria, antes de falar sobre dinheiro e uma coisa, eu queria falar de um fenômeno que eu vejo que às vezes acontece.
Fenômeno.
Um fenômeno. Que você vira pra uma pessoa e fala, Oompa Loompa. E dependendo da idade dela, ela fala, não, Loompa Loompa. E aí, o que que acontece? A primeira dublagem desse filme de 71 tinha uma tradução Loompa Loompa. Então você não tá doido, ou doida, ou doide, entendeu? Tem a coisa do Loompa Loompa, mas depois eles uniformizaram pra ficar só Oompa Loompa em todos os lugares. É, inclusive com dois Os, né? Não é mais o U-M-P-A, é com dois Os. É tipo trocar sininho pela Tinkerbell,
sim,
sabe?
Nossa, que horrível.
É isso, o piu-piu por Tweety, em todos os lugares.
O ursinho Puff.
A gente vive isso às vezes. É, pois é, ursinho Puff. Olha o que... Bom, tá bom.
Rebranding.
Então, você não está só se você fala Loompa Loompa, é perfeitamente normal. Enfim, dinheiro, né? O longa custou 125 milhões de barras de chocolate, que valem mais do que dinheiro. Mentira. 125 milhões de dólares. É, até agora... Faturou mais de 43 milhões, é só o primeiro final de semana de estreia, começou, chegou muito bem, surpreendeu as pessoas, inclusive, que seja um filme bem recebido, porque, Timothée Chalamet, Wonka ninguém pediu, esse menino com essa cartola, será que vai ser bom?
Pra vocês terem uma noção de como inflacionou o cachê aí do nosso amigo Pouquinho, o orçamento do Paddington 2 já tinha sido 40 milhões de dólares. Então, quase triplicou aí.
Ah, eu amo, né? Que com certeza um pedaço disso é do bolso dele, né? E aí, de repente, pau! Aqui, dinheirão.
Aqui no Brasil, o release diz que 500 mil pessoas foram aos cinemas nos últimos 4 dias, né? Nos primeiros 4 dias de estreia, com arrecadação de 10 milhões de reais.
É isso, que em dólar dá cerca de 5 dólares.
Isso, muito bem.
Mas e aí?
Vamos lá, o que a gente achou, né? E era Marcondes, como é que você aí?
Vem, amigo.
Eu já dei a entender que eu amo Paddington 2, né? Então, sim, gostaria de repetir, parece, inclusive.
Eu achei que ficou pouco claro, não
eu amo
muito,
Paddington não. 2. Pra mim, pra você ter noção, Bia, você sabe como é que eu sou com estrelinhas, né? Paddington 2 é um filme 5 estrelas pra mim.
Olha só, isso é coisa séria.
Nossa, mano, eu vou ver isso hoje.
Isso é coisa séria.
É coisa séria.
Paddington 2 é arte, gente.
Não, sem brincadeira. Paddington 2 eu já vi várias vezes. E todas as vezes eu choro. Todas as vezes eu choro. Ih, quem tá...
No mesmo ponto, que você até sente
no
que vem
no mesmo
aí.
Ponto, no mesmo momento.
Ah, eu amo.
Quem viu, acho que já deve até saber, já deve estar até chorando, já lembrou da cena, enfim. Mas o Paul King parece que ele desenvolveu uma fórmula, não sei se é um acorde que ele descobriu ou se são mensagens subliminares, assim, de pegar o seu coração e esmagar, sabe? Mas eu... Achei que o Wonka teria que ser muito, muito bom pra ele deixar de fazer Paddington 3 e ir fazer Wonka, que é uma franquia pra mim que tá, tudo bem, ok. Não significa muito pra mim, sabe? E é uma coisa que, exatamente como a gente falou, ninguém pediu, ninguém tava afim de ver a origem do Willy Wonka, né? É um negócio que fede a tentativa de ganhar dinheiro, né? Alguém colocando a mão no seu bolso e tal. Então... Eu não tava muito feliz com a ideia do filme. E pra mim, no final das contas, ele é meio meh mesmo. É, eu não me importo muito com os personagens. O Timothée, cara... É Timothée ou Timothée que fala?
Eu chamo ele de Timothée.
É, o Timóteo.
Timothée Chalamet Mingue.
O Timóteo. Timóteo Chambinho.
Timóteo.
É. O Timóteo é uma pessoa assim que eu olho pra ele e não penso Willy Wonka. Eu penso Timóteo. É o Timóteo, é o menino ali do Me Chame Pelo Seu Nome e tal.
Pelo seu nome, sim.
Em nenhum momento eu olho pra ele e vejo um personagem, sabe? E não é que ele tenha feito alguma coisa de errada. Ele tá fazendo tudo certinho, mas parece que falta um brilhinho ali que não, sabe? Que não chega a cativar por completo. Por favor, não me odeiem, adolescentes que estavam lotando a minha sessão só por causa do Timóteo. Mas eu fiquei mais entretida identificando os atores que já tinham aparecido em Paddington. E os atores que fazem uma série... Faziam, né? A série já acabou. Faziam uma série britânica chamada Peep Show. Rola quase que um reunion ali de Peep Show, porque tem três atores de Peep Show ali. Mas dito isso, cara, mesmo eu sem me conectar com a história, sem nada, chega ali no final e o Paul King usa a magia dele, as técnicas dele, e o olho chegou a dar uma lacrimejada, assim,
trimilicada.
Sabe? É, não escorreu, mas deu um...
Chegou a tremer o queixinho, né? Eu tremi
isso,
o queixinho.
Isso. Então, cara, é isso, assim, sabe? Eu desejo muito sucesso pro Paul King, mas eu espero que ele saia desses filmes mais grandiosos e volte a fazer Paddington e coisas parecidas, porque eu acho que faz falta, de repente, ter essa estrutura de filme quase independente, sabe? O Paddington não é um filme barato, mas é uma estrutura mais aconchegante, né? Pra usar
mais
uma
caseira,
palavra.
Mais caseira, mais garagem.
É.
Mas com esse sucesso aí, né, se mantendo de Wonka, eles já estão encomendando a fábrica de chocolate sequência aí, né?
Ah, sem dúvida,
agora,
infelizmente.
Vamos ver.
É, e eu espero que ele se desvencilhe disso e não fique, tipo, 10 anos fazendo Willy Wonka 4, 5. Sim, Willy Wonka, sim. O inimigo é outro.
Acho que não. Muito bem. E você, Alemarão?
Bom, primeira coisa, eu assisti esse filme do jeito que você tem que assistir esse filme, gente. Eu assisti esse filme dublado.
Nossa!
Ou seja, assiste um musical dublado que não foi feito pela Disney, que tem um padrão de dublagem diferente, embora também tenha cometido seus desatinos. Acho que a primeira coisa é a seguinte, vamos lá.
As músicas foram dubladas? As músicas?
Dubladas, dubladíssimas. Eu gostei, mas não amei. Eu acho que tem um ruído no encontro de estilos aí, de visões, né? Tipo assim, o cara que faz o Paddington chega pra você e vai fazer esse filme. E aí tem um primeiro momento que parece que ele tá fazendo um reskinning. Tá mudando a skin do Paddington e botando o Willy Wonka. Mas não é isso, também não é isso, né? Você pode... Seria fácil dizer esse tipo de coisa, né? Eu acho que é um musical em que as músicas não são boas. Esse é o primeiro grande problema. Não tem uma música
marcante,
que eu falo assim,
né?
Nossa, que música ótima e tal, e marcante, inesquecível e tal. Assim, você faz um musical e não, ele não cuidou das músicas como ele devia, né? Eu não acho nenhuma música inesquecível e tal. A dublagem não ajudou, mas o fato
é
que as músicas...
Não é tipo Os Miseráveis, né? Que você pode fazer o filme ruim que você quiser, mas todas as músicas estão lá pra te salvar.
Pois é. Mas eu acho que tem uma outra coisa muito interessante, que é o seguinte, tipo assim, tem um... Você que vê filmes da Sessão da Tarde, ouvinte, ouviu, ou cresceu vendo, né? Você tá acostumado com aquele clássico filme que, assim, que é um elenco meia boca ali, de uns atores... Não é o caso desse, tá? Só pra deixar claro. Que é um elenco meia boca, e aí, assim, sempre é uma história assim, tipo, a criança vai fazer alguma coisa tal, e aí tem uns ladrões que atrapalham tudo, é setup clássico. Aí vai ter os ladrões que pegam o cachorro, tem os ladrões que pegam o golfinho, tem os ladrões que pegam, não sei, sempre tem uns ladrões, né, americano gosta de meter um ladrão no meio, mas uns criminosos que
ladrões
vão fazer
ladrões e animais em geral, realmente.
É aquele setup clássico.
É um gênero.
Né? Nas mãos de pessoas menos hábeis, sai 90% dos filmes que tem essa combinação. Nas mãos do Paul King, é claro que é um filme superior. Tipo assim, dentro dessa limitação de gênero, é um filme superior. Então assim, Paul King é um ladrão que roubou meu coração, isso eu tenho que dizer. Se não fosse ele, eu não teria a mesma boa vontade pra ver esse filme. Eu vi esse filme de coração aberto, tava de boa, assisti sorrindo, curti vários momentos e tal. Mas acho que tem esse ruído entre o que é o Willy Wonka originalmente com o que é o protagonista do filme do Paul King, né? Dos filmes que eu mais amo do Paul King. E tem um ruidinho ali, porque ele soa muitas vezes com essa inocência, essa bondade, que vai, tudo bem, a gente pode dizer assim, ela vai ser distorcida e transformada numa crueldade nos próximos 25 anos e tal, não sei o quê.
Mas esse personagem é muito mais inocente, muito mais doce, sem nenhum trocadilho, do que o Willy Wonka que a gente vai ver nos filmes da vida adulta dele. Ele tem uma doçura aqui que não bate, né, com o que vem depois. Não é problema, tá? Tem um ruidinho aqui. Mas assim, eu acho o filme fofo, eu acho o filme tem um monte de coisa legal. Me chamou a atenção uma coisa que eu, sendo mais velho, me chamou a atenção, não sei se vai incomodar muitas pessoas, mas eu já vi que teve gente reclamando, que é o fato de que tem personagem que começa de um jeito, come muito chocolate e engorda. Uhum. E isso é uma piada no filme. Uhum. Então teve gente reclamando de gordofobia.
Dona Redonda de Saramandaia. É, ridículo.
Eu achei meio bizarro, meio fora do tom. Enfim, então tem algumas coisas estranhas aqui. Não sei se é filme de comitê, não sei o que é. Que saíram um pouco do tom que eu esperava de um filme do cara que fez Paddington em Paddington 2, tá? Mas eu gostei e foi, cara, e desceu macio, sabe? Tipo, embora, de novo, as músicas são realmente, gente, sabe? Não dá. As músicas são muito fracas.
Muito bem. Você, Bia Firoto?
Porra, eu queria ter amado. Quando as pessoas começaram a me falar que elas tinham achado legal, eu adoro musical. Quem me conhece sabe, né? Como diria a velha frase.
É.
E eu queria muito ter gostado. Eu falei, nossa, que delícia. Vai ser muito gostoso ver essa história. Ai, tudo bem. É uma coisa que tem cheiro de gente botando a mão no seu bolso pra pegar dinheiro. Mas vambora, né? Tá bom. Tinha um standzão na CCXP. Tinha
mesmo.
Que você entrava tudo lá dentro, lindo. Beleza. Aí eu cheguei perdoando um pouco as primeiras músicas, falando, não, mas... É isso, né? A gente tem que começar de algum lugar. Vamos com uma musiquinha assim mais...
Isso,
né?
Você guarda o...
Nem tudo pode começar num grande estrondo, né? Tá tudo bem. A técnica vocal do Timothée Chalamet não é a técnica vocal da Cynthia Erivo, mas tudo bem, porque, isso, né, não são as mesmas pessoas.
E do
pessoas,
dublador
tá
também
bem.
Não, viu, Bia?
Inclusive, a Ieda perguntou quem faz o Willy Wonka é voz falada Ian Gesteira e voz cantada Samuel Meirelles. E aí eu comecei a entender durante o filme que a música não ia ser o grande rolê. E aí eu falei, ah, tá bom, tudo bem. Não é ruim, a música não é horrorosa, não é uma coisa que você não consegue ouvir. Ela não emociona muito, né? Só que, cara, eu fiquei muito incomodada com esse personagem que o Alê falou, do Keegan-Michael Key, com esse plot da Dona Redonda do Saramandaia. Cara, eu achei tosco, achei... Um filme que se propõe a fazer coisas tão legais, existem outras pessoas gordas no filme que são pessoas normais, né? Que a graça não é que elas sejam gordas. Por quê? Por que isso? Será que isso foi uma adição de alguém que falou, não, tá faltando humor? Ah, hoje em dia não pode falar mais nada? Não, bota um personagem aí que a gente vai... Não sei de que maneira esse personagem foi concebido, mas ele me incomodou, tipo, eu vou sentar num sofá e aí tem um prego no sofá. Porque... Ficou ali me pinicando toda hora que aquilo aparecia.
E as piadinhas com ele são recorrentes, né? Assim, não é uma piada, assim, ela vai...
Então, cara, e assim, a propina dele... Enfim, não vou falar muito mais do que isso, porque senão a gente já chega no spoiler. Do filme, o Wonka, concordo com o Ale Maron, uma coisa meio perdidinha. E talvez até seja de propósito pra fazer um filme a mais que vá conectar um Wonka mais sádico e esse... Ah, o que será que aconteceu, né? Tem várias perguntinhas ali que ficaram não resolvidas. Não achei a atuação de ninguém muito, muito excelente. Ninguém tá terrível, mas assim, a Olivia Colman eu achei legal. Ah, eu adoro ela. Quando ela aparece, eu abro um sorriso. Minha amiga Olivia, né?
Total.
Sempre aí pagando as contas. Tem uma... Eu achei as coreografias bem feitas, elas não são, de novo, nada incrível, mas se resolvem nelas mesmas.
As coreografias são melhores do que a música.
Pois é, são. O estilo, o visual é todo de doce antigo, né? Então a gente fica meio com vontade de comer chocolate o filme inteiro. Eu fiquei bastante. Comprei uma caixa de especialidades depois, talvez. E no fim das contas... Eu acho que ele queria ser muito mais... Talvez o Paul King tivesse aí uma vontade de fazer com o que ele fez, aparentemente, com as pessoas, com o Paddington, né? Que vou serei submetido em breve. Fazer isso de novo, e ele conseguiu um bocadinho pra mim no final.
Uhum.
No final eu falei, ai, que coisa. Nossa, eu tô sentindo uma coisa, como diria a Ivete Sangalo, né? Tô sentindo uma coisa. Então foi isso. Mas eu fiquei chateada porque eu queria ter amado. Eu vi pessoas que eu gosto muito falando que amaram. E eu queria ter entrado na brincadeira. Forcei, fiquei... Olhava o Timothée Chalamet falando... Ah, não, mas ele é legal sim, não. Eu não acho ele um ator ruim, mas não sei se é pra esse tipo de personagem agora, né? Talvez com o passar do tempo. E você, Carlos Merigo?
Sim, vou rapidinho pra gente poder ir pros spoilers. Eu acho que eu gosto... Concordo muito com o que vocês falaram, mas acho que eu gosto um pouquinho mais, assim. Acho que ele é bastante charmoso, tem umas piadinhas, um roteirinho afiado em diversos momentos. A própria piada do Premium Economy, que tá no trailer, eu de novo dei risada. Ela é expandida no filme, acho muito boa. O filme tem vários desses momentos que eles, pra mim, estão muito conectados ao Oompa-Loompa, que é o personagem do Hugh Grant, que inclusive acho que aparece pouco. Mas...
Pouquíssimo.
É bem rápido.
Tanto chilique pra quase nada de cena.
Não, eu achei, sinceramente, Merigo, eu comecei a achar assim, cara... Será que ele não fez nada? Será que eles só pegaram, escanearam o rosto dele e fizeram uma animação?
O rosto é animado, né? Não é o rosto dele.
É muito estranho.
É esquisito.
O rosto é animado? Disse ele que...
Não, é estranho. Não, eu só vi o making off, mas eu achei o efeito tão estranho que eu falei assim, cara, será que eles realmente usaram o Hugh Grant mesmo? Será que ele fez essas cenas?
Só dublou, né?
Bom, Hugh Grant falou que foi lá. Que fez, que odiou.
Pra ele reclamar, assim, ele foi pintado de laranja e tudo, colocou isso, peruca. Isso. Deve ter sido um estorvo pra ele.
Mas o... Alê, você usou uma palavra que eu acho que é muito boa, que é sinceramente, que eu acho que é o que o filme traz, assim, né? Tem essa dose de sinceridade, de ter um personagem mais aberto, honesto. É uma visão completamente nova da história, né? Mas é o chocolate... Se o chocolate anterior era 50%, 35% cacau, né?
Nossa, a gente vai morrer em todos essas metáforas.
Isso, aqui é o chocolate ao leite puro, né? Completamente açucarado.
E tem uma doçura mesmo.
E isso tudo assim, eu acho legal. As crianças, fui com os meus dois filhos, eles curtiram. E isso tudo acontece ao custo da gente perder a essência mais intrigante e do personagem original ali, né? Com toda a sua dualidade. E como que você falou ali, que ele tem uma dose de...
Tem um sadismo, né?
Então a gente perde esse lado, mas ganha um outro, que pra mim, visualmente, é mais atraente, é mais criativo. Eu não sei se o Roald Dahl aprovaria esse personagem nessa criação.
Provavelmente não, mas a gente não liga também, né?
Tudo bem.
O homem não fazia boas escolhas.
Eu acho que a abordagem aqui é você reconstruir a história e fazer tudo de novo. Eu acho que nem deveria tentar se conectar com o personagem do passado, senão vai dar muito ruim.
Acho que nem tenta. Acho que nem tenta.
Exato.
Mas eu acho que a Noodles ficaria... Se a Noodles ficar 25 anos sem encontrar com ele, e ela encontrar ele na fábrica de chocolate, naqueles eventos do filme de 71, acho que a Noodles ia ficar um pouco decepcionada com ele.
Pois é.
Olha aí o plot do próximo filme, que você já está dando pra Warner.
Exato. Aí, só pra falar rapidamente, no caso da atuação do Timothée, eu não sei também dizer, ele não me desagrada, mas também nem agrada. Às vezes eu fico pensando que talvez ele não fosse o cara ideal, porque ele não me traz essa doçura toda do personagem, ele me parece um cara mais esse cara do adolescente, esse personagem que ele sempre faz, né? Que é o adolescente com aquela cara blasé e tal, então... Mas enfim, ele tá tentando aqui novas abordagens pra carreira dele, então ele vai fazer sempre a mesma coisa. E de música, vocês têm razão, né? Não tem nenhuma... Mas também é a mesma coisa dele, não tem nenhuma... Não é ruim. Acho que tem uma música melhorzinha ali do meio, né? Que é a hora da loja, da abertura
a
da loja.
A Sweet Tooth?
Que eu acho que é essa que eles vão...
Ah, da abertura da loja.
Vão inscrever essa no Oscar lá, né? Pra canção original. Que toca de novo no final, inclusive, pra dizer que essa é a música carro chef.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Bom, então é isso. Vamos pros spoilers?
Vamos.
Spoilers! Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
Muito bem. É, só antes de vocês falarem, eu tava tentando conectar isso na minha fala anterior, que é esses temas que o filme aborda, tem vários deles, né? É, tem um pouco de crítica social foda ali sobre capitalismo, porque tem toda uma construção do cartel do chocolate na cidade, né? É, então tem essa luta contra esses gigantes. Só que assim, no fim das contas, ele vai abrir uma fábrica de chocolate que também vai ser dominante. Então, como a Bia adora esse tema, é o capitalismo fofinho. Como é que é, Bia, que você... Capitalismo sustentável.
É, capitalismo ético.
Na fábrica dele.
Dá pra ter um capitalismo ético.
Na verdade, é o Wonka é o Tropa de Elite 1. Que é o Wonka lutando contra a corrupção do sistema.
Ah, sim,
e
é
aí
verdade.
Vai ter o Tropa de Elite 2, que ele faz
que é o
parte
sistema.
Do sistema.
Isso,
entendeu?
O sistema é foda, parceiro. É isso que ele vai falar. Começa assim.
Não, mas é engraçado, né? Porque se você for olhar, um dos problemas do Wonka, do Willy Wonka, é que ele pegou o cacau dos caras.
Isso, roubou.
Que era raríssimo e ferrou eles.
É muito bom. Essa, vou voltar pra minha ilha, Ferreiro, onde, né? O cacau nasce.
Eu gosto
maneira...
dessa coisa do cara que vomita toda vez que fala a palavra pobre. Tem umas coisas
que foi
engraçadinhas.
Assim. É, isso foi bom, isso foi bom. Tem uma hora ali no final, na resolução, né? Que é... Ah, vocês envenenaram o meu chocolate? É, sim, nós envenenamos seu chocolate, mas...
Ah, eles tomam
não
todo?
Não sei, tem uma hora que ele fala de um jeito engraçado...
Tem,
que
o
ele
filme
fala...
tem várias dessas coisinhas, a parte do contrato, eu acho muito... Ele é criativo no roteiro, nas sacadinhas visuais,
nos detalhes,
né? Nos detalhes, é. Ele
tipo,
é
ele não
bem...
sabe ler, né?
Ele não sabe ler,
isso é muito legal. Agora, eu lembrei, né, que ele fala, vocês têm alguma coisa a ver com isso? Aí o cara fala, sim, mas não pessoalmente. Aí o outro fala, nós mandamos envenenar o chocolate. Não precisava ter falado assim, mas tá bom, né? Eles ficam discutindo rapidinho ali. Escuta, Pure Imagination, pra mim, cara, me pegou de surpresa, porque eu achei que a gente ia só citar essa história, entendeu? A gente ouve um pedacinho, porque eu imaginei que fosse pra remeter.
Tem de ter.
Pra jogar, não achei que fosse vir inteiro. Quando veio inteiro, aí foi a tremidinha no queixo. Legal, 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 assim. Fiquei super emocionada. É uma versão... Nenhuma delas vai ser... Qualquer versão que as pessoas fizerem vai ser mais bonita do que a original. É muito linda.
Sim.
É muito linda. E é... Geralmente, se você viu esse filme pequeno ou numa época legal, você já, né, já se transporta ali pra sala da casa da avó, que você viu isso na sessão da tarde. Foi... Eu não sei dizer se foi golpe baixo. Mas... Tipo, foi muito baixo, será? Não sei, mas não. Eu gostei, eu fiquei emocionada.
Sabe que é engraçado? Eu sou um pouco mais velho que vocês, ou às vezes muito mais velho que alguns de vocês, e aí isso significa o seguinte, a minha primeira experiência com a fábrica de chocolate é uma experiência de muito hype. Por quê? Porque foi na época, os anos 80 vem chegando, e a Globo começa a... E começa a ter muito filme foda passando na televisão, que antes era muito a conta gotas, de repente o mercado mudou. E assim, a Globo, ela fazia uns anúncios anuais, assim, de uma porrada de filme foda.
Isso, toda o line-up de filmes do ano,
isso.
Né?
Isso. E aí, eles anunciaram a Fantástica Fábrica de Chocolate. Meu irmão falou assim, cara, esse filme é muito legal. E assim, meu irmão fez um hype, eu esperei o filme passar. O filme... Então assim, a minha primeira experiência... Eu não vim no cinema, mas... Até porque eu nasci em 72, né? Então, tudo bem. Então assim, eu vi esse filme... Sabe, num hype feito pelo meu irmão, pela Globo, por tudo. Então, assim, o Fantástico Capricho de Chocolate é um filme mágico pra mim. Especialmente, embora, e na época eu não captei essas coisas que eu tô falando, assim, tipo... É mágico, é um negócio muito foda, assim. Ele tem uma coisa, uma lembrança, as cores, a paleta de cores...
Tem uma nostalgia.
Tem muito foda.
Um negócio que eu tava falando que pra mim é o mérito completo, né, do Paul King e tal, que é aquilo que eu falei de trazer um pouco do que era aquela engenhosidade, né, que a gente via na Fantástica Fábrica de Chocolate, que aqui a gente não tem a fábrica ainda, mas todo aquele lance de que os caras se escondem embaixo da igreja e você tem os monges e tem a máquina
que... A lavanderia, o sistema que ele faz pra poder
lavar isso. Roupas,
scrub,
né?
Scrub.
Tudo isso, é muito, muito engenhoso e criativo, né? Então, eu acho que isso é muito legal, assim, de ver, é muito divertido. Eu fiquei bastante imerso no filme, apesar das críticas que a gente tá fazendo aqui.
Não, eu também curti.
Mas enfim. Aí, olha que bosta, uma pessoa criativa, legal, que tem várias sacadinhas, um elenco legal e diverso de pessoas que estão bem... Cai numa bobagem de uma piada de... É engraçado porque ele é gordo. Ai, mano.
Ah, mas o... Isso, a piada com gordo
muito,
é o...
Muito, me deixou muito incomodado.
É o preconceito socialmente aceito, né? É o último deles, né?
Então, não, e também tem a ver com o original, né? Porque o Augustus Gloop é uma gordofobia ambulante, isso, né? O tempo inteiro.
Super, 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 super. Você tem razão.
Muito bem. O que mais tem de spoilers aí que a gente pode citar?
Ah, uma coisa que eu só queria, não é exatamente um spoiler, mas eu só queria elogiar, porque eu acho a Fantástica Fábrica do Tim Burton uma aberração visual, assim. Eu acho que ele abusa do...
Pesadelo sensorial.
Ele abusa dos efeitos digitais e tal.
Digitais,
E uma coisa que eu acho legal desse filme é que, óbvio que tem efeito digital... Mas a gente sente que aquele lugar existe e que as pessoas estão pisando num chão de verdade, sabe? Que elas não estão flutuando sobre uma imagem de um chão. Então, eu acho bacana que ele conseguiu dar essa materialidade para as coisas que, às vezes, nesses filmes de fantasia não tem.
Sim, sim, verdade. Muito bem, então é isso? Vamos ver notinhas? Isso.
Vamos.
Quem começou falando foi Ieda Marcondes, não é? Vai lá, Ieda.
Ih, cara.
Fala aí, sua notinha.
Cara, assim... Eu queria muito gostar, eu gosto muito do Paddington, como eu já falei, vejam Paddington 2, tá?
Não, tem que começar pelo 1.
Vê o 1, mas a obra-prima mesmo é o 2, tá?
Vocês vão gostar do 1 e vão amar o 2.
Exato, exato.
É o hype aí que vocês estão fazendo.
Mas o Wonka é um filme ok pra mim. Eu percebo que tem alguns elementos do Paddington ali, até elementos narrativos, né? Que é a questão deles estarem quase presos ali na lavanderia, né? De você ter também um roubo, né? Que eles precisam arquitetar, né? Mas, cara, 3 estrelas. Tipo, ok, mas...
Tá bom. Muito bem. E você, Ale?
Ah, eu sou 3 estrelas, assim. Um filme ok, passou meu tempo. É um filme competente, bem realizado. O elenco é legal, sabe? Tá tudo ali, assim, tipo... E ao mesmo tempo, tá tudo ali. Tem pedigree, podia ter sido melhor, sabe? Podia ter sido um musical melhor. Podia ter sido um filme melhor em vários aspectos. Então ele, pra mim, ficou bem aí no meio.
Muito bem. Você, Bia?
2,5.
Caramba!
Esse...
Fior, eu tô surpreendendo.
É. Ah, mas eu entendo, assim. Eu ficaria também entre 2,5 e 3.
2,5. Cara, olha, é muito... Toda hora que eu pensava uma coisa legal do filme, tipo, pensava numa cena... Ali, quando a gente descobre a origem do bilhete dourado, né? Daquela coisa da mãe dele.
Ah, muito legal.
Ai, que lindo, que emocionante. Ah, mas a gente acabou de rir de um cara que não consegue levantar porque ele é... não. Então, essa... me travou muito, cara. Eu acho uma coisa muito básica, entendeu? Muito básica. Vocês errou muito. Não sei que aposta que foi que o Paul King perdeu aí.
Bem surpreso. Fiquei bem surpreso.
Vocês estão surpresos. Vocês acham que o Paul. Vocês estão achando que o Paul King não autorizou o Danilo Gentili? Talvez eles tenham ficado amigos aí nesse processo.
Não.
O que seria uma
decepção.
Que horror,
não fala assim.
Muito bem, ó.
Não.
Como eu falei, eu gostei um pouco mais que vocês. Acho que.
Você vai dar 4?
Vai dar 4. Vai dar 4. Nossa, ele vai ser ridículo, gente, vai dar 4, quer ver?
Eu acho que é um filme que, inclusive, ele vai, quando sair nos streamings, vai ser filme pra rever, sabe? Assim, perto do Natal, com as crianças. Eu acho. Vai ter... Tem esse encantamento ainda, sabe? Então, minha nota é 3,5.
Ah, ok.
A gente permite.
Alto, né?
A gente permite. Um
pouco obrigado, alto. Gente. Obrigado,
tá
viu?
Bom. Obrigado. A média ficou 3.
Ah, exatamente.
Então, acho que tá tudo bem.
Tá tudo bem. Tá todo mundo perdoado. Então é isso, média 3. Mandem e-mail pra gente no cinematico@b9.com.br ou melhor ainda, deixe comentários, seja lá no nosso perfil no Instagram, @cinematicopod, ou no Spotify, na caixinha de comentários, tá? Elogie a gente, fale o que você achou dos filmes, se você gostou ou não, concordando com a nota, dê suas estrelinhas. Certo?
Certo.
Exatamente. Beijo, gente. Tchau.
Beijo.
Tchau. Beijo, tchau.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.